Acorde com a notícia. Jornal da Banda B, primeira edição.
Giro de notícias.
Com Paulo Sérgio e Denise Melo.
Curitiba, amanhecendo, já o sol aparecendo, máxima hoje de 24 graus, agora 10 graus, um décimo, mas está friozinho ainda na região metropolitana de Curitiba. Bom dia, Denise Melo.
Bom dia, Paulo Sérgio, bom dia, ouvintes. É, coloca casaco, daqui a pouco você vai tirar o casaco. Temperatura é agora então de 10 graus, máxima de 24, e amanhã previsão ainda de tempo bom, não tem sinal de chuva, infelizmente. A máxima é de 25 graus, a mínima um pouquinho maior, 14, e a temperatura se repete com 14, 25 na quinta-feira. Talvez uma chuvinha na sexta, vamos torcer. Vamos lá começar o giro de notícias desta terça-feira, dia 19 de maio, falando de dinheiro. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para um grupo de pessoas que foi aprovado, né, lá atrás para receber o benefício e ainda não recebeu. Vão receber então quem nasceu em janeiro. São 8 milhões no total. Hoje recebe a primeira parcela ainda para quem nasceu em janeiro. Esses pagamentos vão sucessivamente, de acordo com o mês, até o dia 29 de maio. Até o final, serão creditados 5 bilhões e 300 milhões a mais de 8,3 milhões de pessoas. Isso para quem não recebeu o primeiro pagamento. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Também hoje, o banco coloca na conta a segunda parcela do auxílio para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, que tem o NIS terminado em 2. Já os trabalhadores que estão no Cadastro Único e não recebem o Bolsa Família, assim como os que se inscreveram no auxílio emergencial pelo site ou pelo aplicativo, começam a receber a segunda parcela a partir de quarta-feira.
Donos de shoppings estiveram reunidos na sede da Associação Comercial do Paraná com representantes do governo e da prefeitura na tarde de ontem, a fim de fazer um pedido para a reabertura dos estabelecimentos. Os proprietários decidiram pela entrega ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca, de uma carta assumindo responsabilidades sanitárias para a retomada das atividades econômicas, com horário diferenciado, do meio-dia às 8 da noite. Segundo o presidente da CP, Camilo Turmina, o clima após a reunião foi de otimismo.
Eu não tenho dúvida que vai passar, porque o nosso protocolo de saúde é bom e o consenso vai prevalecer. Está tudo certo. Mas dependendo do prefeito homologar essa nossa intenção, que será entregue hoje ainda no final do dia.
De acordo com ele, Turbina, os shoppings são o último elo da cadeia produtiva que está estagnada em Curitiba. Sobre as medidas sanitárias previstas, Turbina enumerou algumas:
distanciamento, máscara, álcool gel, o limite máximo de pessoas no ambiente, mesmo no shopping, 9 metros quadrados reservados para cada pessoa que esteja circulando em shopping. Todos os protocolos de saúde, todos os protocolos de segurança sanitária. Então, eu estou ciente de que nós aí abriremos em breve agora as portas.
As praças de alimentação reabririam respeitando o distanciamento social, mas os cinemas permaneceriam fechados. Sobre a reunião, a Banda B buscou contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, que informou que aguardam o encaminhamento da proposta elaborada pela associação para a abertura dos shoppings.
E a pandemia do novo coronavírus vai transformar a pedreira Paulo Leminski a partir dos próximos dias. O mais tradicional espaço para shows de Curitiba vai ganhar um projeto batizado de Planeta Drive-In, que vai ter um espaço multi-eventos. E por que Drive-In? Porque vai ser tudo dentro do carro, isso mesmo. Sessão de cinema, pode ser que tenha show, palestra, muitas possibilidades para que a pessoa aproveite dentro do carro. Esse Planeta Drive-In vai funcionar como um festival, mas com diferença que o público vai estar dentro dos veículos e a entrada vai ser pela bilheteria do Parque das Pedreiras. Os ingressos terão que ser adquiridos antecipadamente por meio de um aplicativo específico e validados no local sem sair do carro. Esse projeto foi desenhado para posicionar até 117 carros com distância segura e oferta de várias operações gastronômicas, tudo ali na janelinha do carro, tá? Seguindo os protocolos também de asepsia pelos órgãos oficiais. Isso é interessante, né? É o que temos.
Volta ao passado, onde os drive-ins eram bastante comuns. Principalmente nos Estados Unidos. Vamos nessa, Denise Melo. Assistir um filme? Você iria comigo assistir um...
Sem problema nenhum. E com o meu casaquinho branco.
E só que temos que ir com o seu carro, né?
Ah, é, porque você tá... De moto não vai rolar.
Não rola.
Não vai rolar.
Desde o último sábado, qualquer pessoa interessada em contribuir com a elaboração do orçamento da cidade pode cadastrar sua sugestão no site e nas mídias sociais da Câmara Municipal de Curitiba. É que foi aberta a consulta pública ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. A proposta da Prefeitura foi recebida pelo presidente da Câmara de Vereadores, Sabino Piccolo.
Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, através do secretário da Fazenda e do secretário de Governo, Jamur. Essa proposta contempla um valor de 9 bilhões e 290 milhões. De imediato, já passamos para a Comissão de Economia, que vai abrir a consulta pública, aonde a população pode participar, trazendo ideias e sugestões que contempla a comunidade. Pedir para as comissões dar agilidade nessa proposta, que em tempos de crise nós precisamos apresentar soluções o mais breve possível para a nossa população.
De acordo com o secretário Vitor Pupi, mesmo com um cenário de imprevisibilidade, o município trabalha para manter os serviços essenciais à população.
Essa lei de diretrizes orçamentárias foi feita um cenário completamente diferente do que nós costumávamos trabalhar. Uma imprevisibilidade muito grande, não só em 2021, mas também em 2020. Né? Mesmo assim, o objetivo da LDO é manter os serviços públicos à população, as verbas que, tanto da saúde, educação, manutenção da cidade, estão garantidas aí na LDO, manter o nível de investimentos que a prefeitura vinha e vem crescendo desde 2017, nós crescemos mais de 60% aí com recursos próprios da prefeitura. Então, os investimentos estão mantidos para 2021.
Além do site oficial, você pode participar da consulta pública à LDO pelo Twitter, Facebook e Instagram da Câmara de Curitiba. A consulta prossegue até o dia 25 e os resultados serão apresentados em audiência pública no dia 1º de julho.
E vamos falar de coronavírus, só que com uma boa notícia. A empresa americana de biotecnologia Moderna anunciou nesta segunda-feira ter conseguido resultados positivos preliminares na fase inicial dos ensaios clínicos da vacina que criou contra o novo coronavírus. Segundo a empresa, a vacina produziu uma resposta imune em 8 pacientes que a receberam. Hoje, no mundo, há 118 vacinas contra o coronavírus sendo desenvolvidas. Entre elas, 8 estão em fase clínica, incluindo essa aí que eu citei, já utilizando em humanos, e 110 em fase pré-clínica. No Brasil, começam nesta semana os testes de vacina em animais feitos pelo INCOR. Mesmo antes de existir, né, a vacina já gera disputa entre países e empresas. Claro, cada um quer criar essa vacina, mas é uma corrida do bem. Depois, o que vai ser feito com essa vacina, se vai poder... vai aparecer só primeiro para os países mais ricos, isso a gente vai ver. Mas, por enquanto, o que tem que fazer é criar realmente uma maneira da gente conseguir conviver com o Covid, porque ele não vai desaparecer, não.
Uma mulher de 88 anos, moradora aqui em Curitiba, é a 34ª vítima da Covid-19 na capital. A paciente tinha doença pulmonar crônica e era um dos casos graves que vinha sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Além de mais um óbito, na segunda-feira, a cidade registrou 13 novos casos de infecção pelo corona. Com o boletim, são 854 casos confirmados de infecção desde o início da pandemia em 11 de março. Desse total, 625 pacientes já se recuperaram da doença e estão liberados do isolamento social. Atualmente, 66 pacientes confirmados com Covid-19 estão internados em hospitais públicos e privados, 31 deles em UTI e 6 precisando do auxílio de respirador.
No Paraná foram registrados mais 74 casos positivos de Covid, acumulando então 2.360. 3 pessoas morreram, em decorrência dessa infecção nas últimas 24 horas, o que então completa 127 mortes no estado. Os três pacientes que morreram estavam internados, são duas mulheres e um homem. As duas mulheres moravam uma em São José dos Pinhais, tinha 75 anos, e a outra aqui em Curitiba, estava com 88 anos. O homem morava em Paranavaí, tinha 53 anos e morreu nesta segunda-feira.
O estado iniciou nesta semana a testagem em massa da população como estratégia de combate ao coronavírus. A ideia é chegar aos 5 mil testes semanais até o final desta semana e ampliar gravitativamente o processo dos exames. O Paraná deve atingir a capacidade para fazer 40 mil diagnósticos semanais, segundo a estimativa da Secretaria de Estado de Saúde. O governador Ratinho Júnior destacou que é um avanço estratégico para o Paraná.
Hoje nós já somos o estado que mais testa no Brasil. Com o volume de testes, a gente consegue ter uma radiografia, inclusive regional, de como está se comportando o vírus.
Mesmo com a ampliação da testagem, a orientação do governo é manter o isolamento social.
O que vai fazer a gente não ter essa curva tão acentuada é a proteção. O isolamento social, quando possível, para a pessoa não ficar saindo de casa sem ter a necessidade de sair de casa, em especial os mais idosos. E também a questão da máscara, ela dá resultado e acaba sendo uma boa solução enquanto a gente não tiver aí uma vacina ou tiver um comprimido.
E no Brasil, hein? No Brasil, até o momento, 16.792 mortes, eram 16.118 no domingo. Em 24 horas, foram mais 674 pessoas que perderam a vida. 254.220 casos confirmados até agora. Em 24 horas, foram mais 13.100 casos. E chama atenção que agora passamos o Reino Unido. O Reino Unido estava com 250 mil casos, estamos agora com 254 mil.
E nesta segunda-feira, dois governadores anunciaram que testaram positivo para a Covid-19. Primeiro foi o governador de Roraima, Antônio Denário, do PSL.
Hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, amanheci sintomático, um pouquinho de febre, com um pouquinho de tosse, com sintomas leves e testei positivo no Covid-19.
Algum tempo depois, o governador do Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, de 47 anos, também fez um anúncio.
Apresentei sintomas gripais e fui orientado a fazer o exame para a Covid-19. No início da noite, recebi o exame e ele deu positivo.
Só completando essa informação, falando em governador, o ex-governador da Paraíba, Wilson Braga, morreu ontem aos 88 anos, por Covid-19, morreu em João Pessoa, e o detalhe é que ele morreu 9 dias depois da esposa, ex-deputada Lúcia Braga, que também morreu de Covid, né? O novo protocolo do Ministério da Saúde para o uso da cloroquina em pacientes em estágios iniciais de infecção pela Covid-19 deve ser anunciado nesta terça-feira pelo presidente Bolsonaro. Ele deve fazer um pronunciamento. O documento que oficializa o uso do medicamento no tratamento na rede pública, no SUS, de pacientes com quadros leves aos primeiros sintomas. Tem sido uma determinação, né, de Bolsonaro desde a saída do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, contrário à medida. Ao que parece, o Nelson Teich também era contrário, tanto que saiu. Até o momento, o protocolo do Ministério é a prescrição de cloroquina em pacientes graves, com internação hospitalar com doses diárias de até 900 miligramas por dia. O Ministério da Saúde também abre a possibilidade dos médicos receitarem o remédio aos pacientes da forma que julgarem melhor. E nessa briga aí, o próprio João Dória, governador de São Paulo, já disse com todas as letras: não vai, São Paulo não vai receitar cloroquina contra a Covid por decreto.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ocupa o cargo interinamente após a saída de Nelson Teich, participou na segunda-feira de uma videoconferência realizada pela Organização Mundial da Saúde com ministros da saúde do mundo todo. No encontro, ele afirmou que o Brasil dialoga com todas as esferas governamentais para vencer o novo coronavírus.
The federal government O governo federal conduz avaliações diárias das situações de risco em cada localidade, reforçando estados e municípios com os recursos necessários, financeiros, materiais e pessoal, para mitigar os efeitos da pandemia. Além disso, o Ministério da Saúde vem ajustando seus protocolos com base em evidências e nas experiências exitosas nacionais e internacionais dos lugares mais afetados.
Você ouviu aí a voz, né, de um interlocutor que estava traduzindo o ministro. Ele ainda não abordou a discordância entre o governo federal e alguns estados e municípios sobre a melhor forma de conduzir as políticas de enfrentamento da pandemia aqui no Brasil.
Disse que tem diálogo, todo mundo conversa, tá tudo certo. Lá na OMS é fácil, né? No discurso é fácil falar. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que cria uma linha de crédito para auxiliar micro e pequenas empresas durante a crise do coronavírus. O valor dos empréstimos previstos pela lei será de até 30% da receita bruta anual da empresa em 2019. O valor máximo do benefício é de R$ 108 mil para microempresas e de R$ 1,4 milhão para pequenas empresas. Bolsonaro vetou da proposta a carência de 8 meses para o pagamento do empréstimo, porque, segundo ele, isso geraria riscos à política pública. O presidente também vetou a prorrogação por 180 dias dos prazos para pagamento de parcelamentos da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda. Agora, né, os parlamentares podem manter ou derrubar a decisão de Bolsonaro.
7h17 agora. E morreu nesta segunda-feira o cantor e compositor João Lopes, autor de Bicho do Paraná, música que tornou hino informal do estado. Ele estava tratando de um câncer no pulmão e em 2019 passou por um transplante de rim e fígado. O cantor não resistiu às complicações e morreu com falência múltipla dos órgãos. Nascido na cidade de Califórnia, no norte do Paraná, Lopes, que faria 70 anos, na próxima segunda-feira ficou conhecido pelo estilo rock rural. Gravou o primeiro disco, esse que você ouve agora, em 1981. Serviu de campanha também para o extinto Pameirindos.
A vida pra mim na cidade grande tá difícil pra danar. A gente que nasceu no mato, mato tem que morar.
João Lopes, que era irmão do nosso saudoso também Sebastião Silva, radialista.